Olá, amigos ouvintes da Rádio Assembleia, na frequência 96.9, no nosso quadro Por Dentro da Política de hoje, o entrevistado vai ser Jonathan Galvão. Ele é secretário adjunto da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular e ele vai falar sobre o projeto Baixada Livre, que é justamente a retirada das cercas dos campos da Baixada Maranhense. Você vai acompanhar a partir de agora esta entrevista com o secretário Jonathan Galvão.
A Operação Baixada Livre ela é uma operação para dar legalidade à utilização dos campos inundáveis. Consiste na retirada das cercas que foram ilegalmente postas nos campos, ilegalmente eletrificadas nos campos, das cercas que impedem o livre acesso aos recursos hídricos e aos recursos naturais da área de preservação ambiental da Baixada Maranhense. Então, através dessa operação, o governo do estado, por meio de várias secretarias, por meio do Batalhão Ambiental, do Corpo de Bombeiro e também com apoio da SEMAR, o governo do estado ele vem agindo na área da Baixada em vários municípios em que existem campos inundáveis e através dessa atuação é feita a remoção dessas cercas e a destruição do material que é apreendido, né? São arames, são estacas, essas estacas, muitas delas utilizando madeira ilegal, madeira retirada do próprio mangue da Baixada.
Que eles chamam de mourão, né?
Isso, os mourões. Infelizmente, eles pegam a madeira da própria área de preservação do mangue, que é proibido desmatar o mangue, né? E fazem com isso os mourões. E, além disso, eles utilizam fiação para passar corrente elétrica e usam um aparelho chamado eletrificador. Esse eletrificador, ele garante um alcance de várias centenas de quilômetros a corrente elétrica nessas cercas. Então, esse material, ele é apreendido, ele é fotografado, ele é catalogado e, em seguida, ele é destruído para que as pessoas não possam reutilizá-los e, novamente, cercar os campos. Além disso, os proprietários desse material, eles são autuados, né? Eles são multados e aqueles que são reincidentes, a multa, ela é elevada, majorada. E aquele proprietário que foi identificado com cerca eletrificada, ele é conduzido à delegacia pelo crime de perigo. Artigo 132 do Código Penal, que diz que ninguém pode expor a vida de outra pessoa ou a saúde de outra pessoa a risco. Então, passar a corrente elétrica e deixar exposta em campos inundáveis, ela é tipificada como crime e esses proprietários eles são conduzidos para prestarem suas declarações e ficarem à disposição da justiça.
Esses proprietários alegam, Jonathan, que esse material, essas cercas foram colocadas em virtude dos búfalos. Lá atrás, muito tempo atrás, inclusive na época do governo de Epitácio Cafeteira. Como é que tem sido hoje a recepção por parte deles, já que o governo está retirando isso? Como é que eles têm tido enfrentamento? Como é que está essa situação?
A criação de búfalos, ela é orientada e ela é disciplinada pela própria legislação que estabeleceu a APA da Baixada. Então, essa legislação diz o seguinte: é proibido criar búfalos de forma extensiva e abusiva. Então, o que é búfalo de forma extensiva? É soltar o búfalo no campo. Toda aquela pessoa que for identificada como proprietário de búfalo solto no campo, ela vai responder por crime ambiental também. Além disso, de forma abusiva, ou seja, passar as cercas por dentro de campo alagado para criar búfalo. Isso também é abusivo contra o meio ambiente. Então, a criação de búfalo dessa forma também, ela causa dano ambiental e ela é punível pela legislação da APA da Baixada. Além disso, o búfalo solto que causar algum dano contra qualquer pessoa, a responsabilidade por esse dano ambiental, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal é do proprietário do animal. Então, aquele proprietário que deixar o gado solto, o gado bubalino solto no campo e esse gado bubalino vier a causar algum dano ambiental, ele é responsabilizado. Se vier a causar dano civil, ou seja, destruir bens de outras pessoas, vai ser responsabilizado e vier a causar dano criminal, ou seja, ele vier a atacar alguma pessoa, ele de fato consubstanciar um crime, o proprietário também vai ser responsabilizado.
Agora, justifica outros proprietários utilizarem cerca alegando esse problema do búfalo?
Não justifica. A forma, na verdade, o que a gente percebe é que por onde a gente passou, as pessoas que têm cercas ou que tinham cercas dentro dos campos, elas usavam justamente as cercas para criarem pastos, para alugarem pastos ou então para botar seus próprios animais dentro dos campos. Ou seja, criou-se um mercado legal de utilização de campo da Baixada Maranhense para a criação de gado. Ou seja, as pessoas, às vezes, não são proprietárias de gado, mas elas moram na margem do campo e cercam uma vasta extensão em frente à sua propriedade, aí introduzem vegetação exótica, ou seja, põem capim de outros ecossistemas. Isso já atrapalha e já cria dano ambiental na APA. Mas eles põem o capim nesses pequenos pastos e alugam de 40 a 60 reais, conforme a gente checou, por cabeça de gado. Então, de 40 a 60 reais, a pessoa que traz o gado de outro local para deixar lá um tempo, depois esse gado ele vai se deslocando por entre os campos inundáveis. Então, essa prática, ela é totalmente legal. Enquanto enquanto o Estado não der a devida atenção e a devida tomar as devidas providências com relação a isso, o ecossistema da Baixada, ele vai estar sendo cada vez mais afetado, vai estar sendo cada vez mais inutilizado por esses proprietários, e o dano à população é geral, né? Quando a gente fala em dano ambiental, a gente fala em dano àquela população local, mas também o dano a toda a comunidade maranhense, que precisa do ecossistema saudável para poder sobreviver à harmonia.
Então, amigos ouvintes da Rádio Assembleia, vocês acompanharam uma entrevista com o secretário estadual de Direitos Humanos, adjunto, Participação Popular, Jonathan Galvão, sobre o projeto Baixada Livre, referente à retirada das cercas elétricas dos campos da Baixada Maranhense. Esta entrevista você acompanha aqui na sua Rádio Assembleia, na frequência 96.9, mas você tem também uma outra opção, que é no próprio site da Rádio Assembleia, www.radioalema.com. Henrique Pereira, para o Assembleia em Foco.